E na manhã de hoje nós vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, vamos falar sobre esse conflito da história do Brasil e as consequências que ele teve para nós brasileiros. Nós estamos conversando com o escritor e jornalista João Longhi, que reconstruiu a saga de uma heroína da Guerra do Paraguai. E é uma história muito bonita, é isso, João? Bom dia, é um prazer te receber aqui no Giro da Notícia.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes aí do Sul. É um prazer muito grande falar com vocês. Um abraço para todos e do Mineiro aqui. Vamos falar da Guerra do Paraguai e das heroínas.
Pois é, a gente sempre ouve falar da Guerra do Paraguai e a questão militar do que foi essa guerra, né? Mas foram muitas vidas humanas ceifadas. Nós perdemos cerca de 130 mil brasileiros. E são muitas histórias que aconteceram durante esse período em que as pessoas foram lutar numa guerra sem, eu acredito, sem entender muito bem o que é que estavam vivenciando, João.
Exatamente, exatamente. Muitas pessoas foram para a guerra por falta de opção, foram por causa das promessas, né, do Dom Pedro II, que eles receberiam terras agricultáveis. Muitos escravizados foram em busca da liberdade, né, que eles lutavam, inclusive, pelos seus patrões brancos, para ser na esperança de ser libertados. E uma coisa interessante que você falou, Tânia, o número de mortos, né, 130 mil brasileiros. Esse é o número oficial, porque as mulheres e as crianças que acompanhavam o exército, ninguém sabe quantas eram. E muitas pessoas morreram ali naquela guerra, principalmente na parte da guerra que eu descrevo. Quando a gente vai fazer assim, uma pesquisa com documentos históricos, a gente vê falar muito nos livros sobre a Batalha do Riachuelo, que aconteceu aí no sul, né? Mas pouca coisa se fala do Mato Grosso, na parte mais em cima, lá da região da Laguna, que foi a retirada da Laguna. Essa parte tem pouca notícia, tem pouco documento, e muitas pessoas morreram ali e nós não temos notícia disso. O meu trabalho com o livro foi reconstruir, né, essa época e retratar pessoas simples que lutaram lá na guerra sem saber por que estavam lutando. Exatamente.
Essa é a parte mais complicada, né, João? E eu sei
Sim.
que você escolheu a história de uma mulher que, sem ter opção, acompanhou o marido. Ele fazia parte do exército de Caxias, e ela, sem ter outra opção, viaja junto, né, em condições terríveis, sem dinheiro, sem roupa, sem comida, mas era a opção que ela tinha para continuar sobrevivendo.
Você vê como que era a condição da mulher no século XIX. Quando a mulher era assim pertencente à classe rica e dominante, ela ainda poderia ter uma condição melhor. Mas e as pessoas que eram pobres, no caso da Ana, preta, marginalizada, ela não tinha opção. Ou ela acompanhava o marido para a guerra a pé, foram mais de 1.000 quilômetros, ou ela ficaria na cidade e seria sujeita a morrer, morrer de fome, morrer sem trabalho, ou se prostituir para isso.
E aí ela vai e se comporta como uma verdadeira heroína. Eu não sei se eu posso ficar falando, dando alguns spoilers aí sobre o livro, João.
Pode, alguma coisa pode ser contada assim. Eu não quero fazer suspense. A história é muito bonita. A
Me
Ana.
chamou muita atenção que o marido dela morre e ela quer trazê-lo de volta para a terra brasileira, para enterrá-lo em solo brasileiro. E aí entra um outro tenente na história. Ela caminha 400 metros, carrega o marido, o corpo do marido morto, larga ele, volta os 400 para trazer um tenente que estava ferido. É muita coragem dessa heroína, João.
É muita coragem, é muita determinação e eu diria também muito amor, né? Muito desprendimento, né? Porque às vezes as pessoas podem falar, ah, mas ela era apaixonada pelo marido, mas e o tenente? Ela não tinha relação, né, de amor, de amizade, nada. Era simplesmente um soldado que o exército do Caxias abandonou, como abandonou muitos, né? E ela fez a parte que ela podia fazer. Ela carregou o marido, que já estava morto, para enterrar em terras brasileiras. E carregou o tenente. E o curioso dessa história, né, o trágico e até o bonito, é que o tenente sobreviveu graças a ela. e depois ela morre, né, no caminho, por falta de comida, doença, ela morre. Já no Brasil, já, não estava mais no Paraguai, não. Mas o tenente ficou muito grato a ela.
Bom, eu sei que para fazer uma obra assim, rica nesses detalhes, deve ter tido uma pesquisa muito minuciosa, João.
Sim, é verdade. É, de pesquisa intensa foram 8 anos. É, principalmente por causa daquilo que eu disse agora há pouco. Tem muito notícia sobre a Batalha do Riachuelo, mas pouco sobre a retirada da Laguna. Então, eu gastei muito tempo procurando, juntando pedaços, pesquisando os anais da ata da Câmara da cidade de Uberaba, onde eu moro, onde morava a Ana, buscando também o arquivo público. E encontrando documentos que estavam assim perdidos lá no arquivo público, só consegui porque ele mudou de prédio. Aí, quando tiveram que tirar as prateleiras, acharam livros jogados lá que nem estavam no registro. E o mais curioso, Tânia, que me fez assim reconstruir a história, foi quando eu fui visitar um amigo meu no hospital público da cidade. Ele estava numa enfermaria e ao lado dele tinha um senhor que estava internado lá que era marchante. Ele buscava gado na Índia. Uberaba é famosa por causa do zebu, né? Foi aqui que desenvolveu a raça zebuína. E ele começou a me contar algumas histórias das viagens dele lá na Índia. E eu perguntei para ele: o senhor sabe quando foi que chegou o primeiro touro zebu em Uberaba? E ele me contou. Quando ele me contou, eu sabia que coincidia com a época que a Ana morava aqui em Uberaba. Aí eu perguntei para ele: o que que o senhor sabe da Ana Preta? Aí ele falou assim: aquela mulher retada que foi para a Guerra do Paraguai. Eu falei, exato. Aí ele foi me contando histórias que o avô dele contava para ele. E aí eu pude juntar os pedaços como um quebra-cabeça e reconstruir o romance que eu escrevi. Sem esse depoimento, só os documentos que existem registrados, a história dela estaria perdida para sempre mesmo. Foi graças a essa conversa.
E a gente fica muito feliz que essa obra tenha sido escrita com tanto carinho pela tua pessoa, João,
Obrigado,
porque
obrigado.
é uma forma de preservar a memória das pessoas que estariam à mercê, né, digamos assim, daquilo que oficialmente se conta dessa guerra do Paraguai, né?
E uma coisa que eu faço questão de mostrar no livro, lá no finalzinho, essa eu não vou contar porque vocês vão ter que ler, é que a Guerra do Paraguai não trouxe benefício algum para o Brasil. O Brasil era um país de analfabetos e continua sendo um país de analfabetos. É, tem um personagem lá que ele passa todo o tempo na guerra tentando aprender a ler. E ele não consegue. É, e quando ele chega de volta ao Brasil, o que que ele encontra? Ele encontra o mesmo país pobre, agrário, analfabeto e agora endividado. A dívida da Guerra do Paraguai foi 11 vezes o PIB do Brasil naquela época. Então, o atraso tecnológico que teve no Brasil por causa dessa guerra foi muito grande. E hoje quase não se fala isso nos documentos. Outra coisa também que eu queria aproveitar para falar, se você me permitir, é que a Guerra do Paraguai que eu conto, né, a retirada da Laguna, é sobre o enfoque de pessoas pobres, marginalizadas, que não tinham absolutamente nada a ver com a guerra, mas que foram para a guerra por falta de opção. Só que depois eu escrevi um outro livro, que já está também, são 8 volumes, tem 4 já na Amazon disponíveis, chama-se Liberalismo, em que eu trato a mesma guerra do ponto de vista do rico e do militar, né, que foi para a guerra. E os enfoques são totalmente diferentes. E quando a gente compara os dois, a gente não tem como não se apaixonar pela Ana. Ela não tinha nada a ganhar e se desprendeu e fez uma coisa maravilhosa.
Que lindo! É bom a gente saber de tudo isso e trazer tudo isso para o nosso ouvinte, João. A gente agradece a sua participação. Onde é que as pessoas encontram aí a Ana Preta, esse teu livro que com certeza é maravilhoso?
Obrigado pelos elogios, Tânia. Obrigado pela oportunidade de estar aí conversando com vocês. Um abração para todo mundo aí do Sul. O livro foi publicado pela plataforma Clube de Autores, que é de Santa Catarina, em Joinville, e está disponível também na Amazon, no Mercado Livre, na Estante Virtual, Submarino. Basta vocês digitarem J espaço LONDE. Aí vocês vão me achar e junto comigo está lá a querida Ana Preta.
Obrigada pela participação. Nós conversamos com o mineiro João Batista Londe, ele que é jornalista, gosta de orquídeas, formado em biologia pela Universidade Federal de Lavras. licenciado em matemática, ciências biológicas e um escritor. E nos brinda aí com essa obra maravilhosa chamada Ana Preta, especial para o Giro da Notícia.